podcast Folha PE.
Inclusão e acessibilidade.
Hoje eu converso, neste 24 de outubro de 2020, com o autor do projeto Percepções. Esse projeto você vai lembrar quando eu falar. Do Fantástico, viajou à América do Sul, vários países da América do Sul, um grupo de pessoas com deficiência e não deficiente no grupo, viajando, conhecendo, pegando informação e buscando informações, percebendo, né, o projeto Percepções, como a cidadania, a inclusão, a acessibilidade, como a sociedade percebe esses seres, as pessoas com deficiência. 30 mil quilômetros na América. Ele já foi diretor do Jornal do Brasil, da Folha de São Paulo e de 7 outros jornais, o Marcos Vitali, figura espetacular. Hoje é o presidente e fundador do Instituto Percepções. Bom, o resto ele fala, porque eu não consigo decorar tudo isso. Boa tarde, meu querido Marco Vitali.
Boa tarde, Domingos. Boa tarde, ouvintes do programa. Fico muito feliz de estar participando com o Domingos Sávio de uma iniciativa que eu estava falando com o nosso amigo em comum, Ronan Drummond, né?
Sim, doutor Ronan Drummond, grande diretor aqui da TV Globo, diretor de comunicação da TV Globo, por muito tempo, né? Grande amigo e ouvinte do Resgatando a Cidadania, que qualifica e nos honra ele ouvindo esse programa, porque ele pode me avaliar mesmo. Ele tem know-how para isso e é uma figura que está sempre contribuindo com as nossas pautas aqui. Um abraço para ele, né?
Um grande abraço, que eu costumo chamar o Ronan de querido mestre. E eu fiquei muito feliz, Domingos, quando ele me contou do seu programa, tá? Eu moro no Rio de Janeiro, mas Pernambuco é o meu segundo estado. Eu tenho um carinho enorme, tanto por Recife e também pelo interior de Pernambuco. E eu fiquei encantado com o trabalho que você faz, porque eu acredito que se existissem outros programas como o seu, em capitais, em outras localidades do país, a causa da pessoa com deficiência estaria muito mais valorizada. Tá? E eu queria te dar os parabéns, Domingos.
Ok, parabéns para todos nós que lutamos, acabamos em conversar com a Maurício de Nassau, a Universidade Maurício de Nassau, fazendo inclusão e acessibilidade. A semana passada, nós demos uma viagem aqui, Marcos, pela Europa. Nós conversamos com o fotógrafo brasileiro Leandro Dias sobre a casa de Luiz Braille, que ele foi e fez uma live, está no YouTube dele, direto da casa de Luiz Braille, onde Luiz Braille nasceu e viveu até os 10 anos, e nós tivemos uma aula. Hoje, com certeza, deixa eu só olhar as horas aqui para Anderson não me cobrar o bloco comercial, que ele fica olhando para mim com uma raiva danada. Fica fazendo careta para mim, eu tenho medo de careta. Mas ainda tem 6 minutos antes do primeiro bloco, antes do segundo bloco. Então, hoje nós vamos passear pela Europa, ou melhor, pela América. América, essa nossa aqui, que você teve um grande projeto e uma grande ideia de levar, acredito eu, para a produção do Fantástico, o projeto Percepções, que, se não me engano, a partir daí nasceu o Instituto também Percepção, Percepções, ou é o contrário, um nasceu do outro, o outro nasceu do outro, quem nasceu primeiro? Mas antes de você me falar essa pergunta, essa resposta, eu sempre faço uma pergunta aqui de praxe. Por que você entrou nessa área? O que lhe levou as pessoas com deficiência? Eu já sei que tem um grande jornalista no meio dessa história, mas conte-nos um pouco sobre essa sua entrada no mundo da inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência. Marco Vitali.
Então, Domingos, eu costumo dizer que a questão da deficiência, possivelmente a pessoa nasce, cresce, se desenvolve, envelhece, e ela não para pensar sobre a deficiência, a não ser que ela adquira ou alguém que ela ame. Então, é um assunto que acaba sendo colocado à margem na nossa sociedade. Eu entrei na área da deficiência porque eu conheci o falecido e saudoso Ricardo Boixá. O Ricardo Boixá, ele tinha uma pessoa que ele considerava irmão, que era usuário de cadeira de rodas, e nós lançamos um caderno de responsabilidade social no Jornal do Brasil. foi quando eu despertei para a importância da pessoa com deficiência, da representatividade dela na população brasileira, e me entreguei, larguei a vida de jornais e fui fazer esse projeto fantástico, né? E depois, como você bem falou, eu fundei o Instituto Percepções.
Nesses jornais que você participou, que são grandes jornais, Folha, Jornal do Brasil, são vários que você foi diretor, passou por vários cargos dentro desses jornais. Como você percebeu a questão da inclusão? Porque recentemente nós trouxemos aqui para Recife um projeto do Ednilson Sacramento, que é o jornalista deficiente visual da Bahia, e no TCC dele ele viu a necessidade de defender como representar as pessoas com deficiência no jornal. Eu pego aqui o jornal Folha de Pernambuco, e eu vou falar do Folha porque é a minha casa, aí você tem lá uma foto, o nosso operador Anderson Ricardo completando 10 anos de rádio, aí a Folha vai e faz uma matéria, mas ela coloca lá a foto do Anderson, que é muito bonito, e não descreve, então o cego ele não vai. Aí você vai para o Jornal do Brasil, você vai para o Jornal do Comércio, você vai para o Jornal Diário do Ceará, para onde for você tem essa dificuldade de essa inclusão. Como você ouvia dos seus colegas dentro desses jornais quando se referia às pessoas com deficiência do ponto de vista da leitura dos jornais e absolução das imagens?
Domingos, eu vou separar a tua pergunta em dois pontos. Primeiro, como é que a pessoa com deficiência é retratada na mídia? É comum nós vermos ou colocar a pessoa com deficiência como uma pessoa do ponto de vista de pena, coitado, ou retratá-lo como super-herói. A pessoa com deficiência, ela é igual a qualquer outra pessoa, porque eu costumo dizer que a maior deficiência é o caráter, e a gente não vê, né? E o que eu acredito é, primeiro, que a mídia não retrata corretamente a pessoa com deficiência. E a mídia também não está preparada para o que nós chamamos de acessibilidade comunicacional. Tá? Pelo último censo IBGE de 2010, a população brasileira, né, nós sabemos, é 23,9% com alguma deficiência ou capacidade limitada para executar alguma função. Então, a mídia não enxerga a deficiência.
Entendi. E que história é essa de viajar a América para o Fantástico? Eu até tinha reservado aqui um áudiozinho para a gente, mas não deu para a gente colocar, que eu ia brincar com você, que eu gosto das entrevistas, de uma coisa, fugindo um pouco dos padrões, dessa coisa de comunicação padrão, que eu acho que não existe comunicação padrão, porque a sociedade muda todo dia, né? Imagine se ainda só tivesse a calça de linho, o tergal e o ferro de passar a lenha, se a gente não tivesse hoje o ferro, que mudou tantas coisas no passar uma roupa. Então, eu não gosto muito de padrão, eu não gosto de fugir da minha responsabilidade, da minha ética, do meu respeito pelos ouvintes, pelos meus colegas de trabalho e meus entrevistados. Mas, assim, não sou muito padrão. Aí eu trouxe um áudio, mas, infelizmente, não deu para a gente conectar. E a gente vai conversar um pouco. Você levou essa proposta para o Fantástico, querendo levar os deficientes para viajar, para perceber, aí vem percepções, como se dá a vida, como é a acessibilidade, como é a inclusão em outros países, isso para provar que o nosso está aquém ou para ver se os outros estariam aquém. Qual foi o objetivo dessa sua seu projeto Percepções viajando por tantos lugares aí?
Então, Domingos, eu tenho um amigo, chama professor Eurico, que ele é cego. A última vez que eu conversei com o professor Eurico, ele tinha 30 e poucos restaurantes. E o professor Eurico, ele é casado com a ex-presidente da TV Globo, a Marluce Dias. E um dia, conversando com o professor Eurico, ele me perguntou se eu ia no Maracanã. E eu falei para ele, Eurico, eu não gosto de futebol, não vou no Maracanã. E aí ele deu um sorriso e falou assim, eu gosto. E as pessoas não entendem por que uma pessoa cega vai no Maracanã. E aí terminamos um encontro, 2 horas da manhã, veio uma ideia de fazer um projeto justamente retratando a pessoa com deficiência, como eu acabei de falar, nem por pena, nem como um super-herói. E aí pensei em fazer uma expedição onde as pessoas mostrariam, primeiro, a capacidade de viagem, de prática de esportes, e apresentei para o Fantástico e fizemos 12 programas. Foi uma viagem por 9 países, 30 mil quilômetros, durante 3 meses. E ali, eu dirigi um carro, quem dirigiu outra picape foi um usuário de cadeira de rodas, foi uma menina com deficiência visual e outra com auditiva. Então, foi a convivência entre 8 pessoas com e sem deficiência, retratando o dia a dia do que foi uma expedição, uma viagem, o lado turístico, a gastronomia, e os esportes e a cultura. E, como você perguntou, Domingos, o resultado, infelizmente, em termos de acessibilidade, é muito limitado. Porém, países como Chile, a própria Argentina, têm uma acessibilidade maior do que o Brasil.
Ô Marcos, a gente estava falando, quem nasceu primeiro, se foi o Instituto Percepções ou foi o projeto lá para o Fantástico. Mas o Instituto Percepções, ele trabalha o social de uma maneira geral, não é isso?
Então, nós desenvolvemos projetos sociais, mas sempre trazendo a causa da pessoa com deficiência. Ou seja, é o que nós conversamos um dia, Domingos. Nós acreditamos que o projeto que inclua a pessoa com deficiência, ele deve ter a participação da pessoa com deficiência e sem deficiência. Tá? É isso que é a verdadeira inclusão. Então, o Instituto, ele nasce depois do projeto Percepções. Foi quando eu fundei o Instituto em 2006. Tá?
Entendi. Eu mandei para o meu canal no YouTube um vídeo que eu fiz de frente ao Instituto de Cegos de Recife, uma tecnologia nova em Recife, pelo menos para mim é nova, que é o sinal sonoro com sintetizador de voz. Porque o sinal sonoro no Brasil todo, em Minas Gerais, na Bahia, no Rio de Janeiro, em todo lugar tem. Agora, com o sintetizador de voz, eu cheguei no Instituto de Cegos para uma reunião com a irmã Maria Gomes, a diretora, e a minha esposa Adriana, que é professora. Eu vi aquele sinal e eu quis dizer para as pessoas cegas, foi esse o objetivo, de que existia esse sinal lá e que ele tem um sintetizador de voz onde você toca, ele pede para aguardar 3 segundos e pressionar o botão, aí ele fala o tempo, quando fechou, quando abriu. E mandei para o meu YouTube e você, Marcos, fez umas observações muito, muito, muito legais. Como, por exemplo, eu podia citar uma das, é que você faz um sinal, o botão está lá. E se a pessoa for cega e tiver nanismo? Se a pessoa for cega por conta de uma diabetes que tirou a sensibilidade ou teve amputado os dedos das mãos, ele vai ter que acionar o botão com o peito da mão, como a gente chama, o matuto chama, ou até mesmo o pulso. Esse botão, ele é para dentro. Se ele for para dentro, ele não tem como acionar. Fala um pouco dessas ferramentas que vêm para a inclusão e, às vezes, provoca essas reflexões.
Então, Domingos, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela tem uma norma, que é a NBR 9050, né? O que a NBR 9050 fez? As normas que ela traz atendem 97,5% da população brasileira de acordo com padrões antropométricos. Então, quando assim, a iniciativa que você postou, ela é louvável. Fiquei muito feliz em ver Pernambuco trabalhando nesse sentido. Só que nós temos que pensar que assim, um sinal, né, que vai permitir a travessia de uma pessoa cega, ela tem também que obedecer padrões, por exemplo, de altura do botão de acionamento. Uma acessibilidade, é o que você bem falou, ele não pode ser um botão embutido. Por quê? Se eu não tiver a formação da mão, eu posso acionar ele com o cotovelo. Se eu não tiver empunhadura, eu posso, com alguma parte do meu corpo, apertar aquele botão. Se ele está embutido, eu não consigo. Então, é o que você falou. Se ele estiver numa altura elevada, eu não tenho como, se eu tiver baixa estatura, acionar. Né? E a gente tem que lembrar que tem várias pessoas que têm deficiência múltipla.
Ô, Marco.
Eu conheço uma pessoa que tem nanismo e é usuário de cadeira de rodas.
Certo, tem um nos ouvindo agora, lá em Crateús, no Ceará. O Fernando Carlos, ele tem nanismo e tem baixa visão. Ou seja, se ele necessita desse sinal sonoro, talvez o Fernando não acionasse esse botão. Mas alguém deve estar perguntando, mas Domingos, não tem gente na rua que ajuda? As pessoas com deficiência, a sociedade não é solidária, não é humana? Tem, mas a autonomia das pessoas é o que deve ser prezado por uma sociedade inclusiva, parceira, fraterna, humana, é dar às pessoas a autonomia delas poderem fazer da maneira como preconiza a liberdade, né, de todas as pessoas e a cidadania. Então, você sabe que vai ter hora que vai precisar de alguém, mas o máximo que nós pudermos dar a essas pessoas, ou devolver essas pessoas também, porque o Resgatando a Cidadania foi muito criticado pelo nome, porque só se resgata o que se perde. Ultimamente é o que mais tem se perdido, são políticas públicas no Brasil e aí. Então, essa autonomia é o que preconiza a tal da barreira atitudinal, não é, o Marco?
Exatamente. O que nós temos que perceber, Domingos, é que, por exemplo, um sinal que ele tem um sintetizador de voz. Maravilha. Mas nós não podemos esquecer que a pessoa com deficiência não é só aquela que tem a perda de visão total. Então, ele tem que trazer, por exemplo, contraste de cor. Ele tem que ter um piso tátil. Então, tem outros elementos que são necessários. E assim, a gente não pode pensar em acessibilidade para um tipo de deficiência e esquecer as outras. Então, nós temos, e aí a gente está falando, por exemplo, tem um termo que eu não gosto muito, acessibilidade arquitetônica. Não. Acessibilidade, por exemplo, no caso desse sinal, né, sonoro, ela não é só questão arquitetônica. Porque a gente pensa em acessibilidade, as cidades acabam fazendo rampas. E rampas mal feitas. Então, quando a gente fala de acessibilidade, a gente tem que pensar nessa acessibilidade física, pensando em todos os tipos de deficiência, na acessibilidade comunicacional, como é que a gente vai se comunicar com pessoas de diferentes tipos de deficiência, e o que você acabou de falar, atitudinal. Porque, assim, em palestras, em cursos que eu dou, eu sempre falo que a maior barreira para a integração da pessoa com deficiência é a pessoa sem deficiência. Porque várias pessoas sem deficiência não tiveram a rica oportunidade de conviver, de ter amigos que têm algum tipo de deficiência. Então, simplesmente não estão preparadas porque não vivenciaram nenhuma dessa situação. Certo?
Entendi, eu estou entendendo perfeitamente. Eu fiz esse preâmbulo justamente para mostrar às pessoas que a autonomia tão falada, ela passa por estar acessível e com acessibilidade. Às vezes as coisas estão acessíveis, mas não tem acessibilidade. Que é isso que você acabou de falar. O sinal está lá, mas para o cego talvez esteja. Mas para alguém que não conhece, não sabe se localizar bem, tem que ter um piso tátil. E para qualquer cego tem que ter um piso tátil. Para o nanismo, para quem não tem uma mão. Então ele está acessível porque está exposto, mas não tem acessibilidade.
É exatamente isso, Domingos. Eu costumo dizer, às vezes, por exemplo, como eu falei, eu estou numa palestra e eu pergunto assim, olha, quantos anos você quer viver? Aí alguém brinca, fala 90, 100. Aí eu falei, olha, provavelmente vocês vão ter algum tipo de deficiência. Porque 80% das pessoas com mais de 80 anos têm deficiência. E a principal deficiência é a visual, né? E a gente sabe que com a idade também você acaba tendo uma limitação deficiente de mobilidade e, principalmente, como eu falei, é a própria deficiência visual. A acuidade visual, ela acaba sendo reduzida. Então, quando nós falamos numa cidade acessível, nós estamos pensando na gestante, que do período de gravidez ela tem um comprometimento do equilíbrio, da capacidade de locomoção. A gente está falando das pessoas com deficiência, dos idosos, e mesmo aquelas pessoas que têm necessidades específicas temporárias. Exemplo, há uns anos atrás eu esqueci que eu já estava ficando velhinho, eu peguei um skate motorizado, quebrei tíbia e fíbula. E eu fiquei um longo período de muleta. Foi uma experiência importante, porque eu mais do que nunca vi a questão de acessibilidade, né? E também tive a oportunidade, embora temporária, de ver como as cidades não estão preparadas, né? Não adianta colocar uma rampa onde você tem um percentual de inclinação acima de 8,33%. Porque, como você disse, a pessoa usuária de cadeira de rodas, ela não vai conseguir fazer o acesso autônomo, independente e, principalmente, seguro. Então, essa é a questão. É mais complicado adaptar as cidades, os ambientes para se tornarem acessíveis, do que, desde sempre, o melhor na origem de cada projeto, já pensar num ambiente que tenha padrões de ergonomia, de acessibilidade para todos. Esse é o nosso desafio.
Como foi a viagem do Fantástico com essas duas caminhonetes pelos países? Você viajou com os países, você lembra, o Marco?
Então, foram 9 países da América do Sul. Nós saímos do Rio de Janeiro, né, do Brasil, descemos Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Equador, Colômbia, Bolívia, Paraguai, né? Nós fomos até Bogotá de carro, né? Fomos até a Colômbia.
Rapaz, é de carro, né? Eu pensava que era de avião, pegava de um país para o outro, mas ia sempre de carro.
É, você imagina que 30 mil quilômetros durante 3 meses, todo dia você tem que fazer um Rio-São Paulo, pelo menos 400 quilômetros. Se você ficasse um dia, uma noite, pernoitasse numa cidade, num país, no outro dia você tem que rodar 800, né? 3 dias, 1.200. Mas graças a Deus, correu tudo bem.
Realmente foi uma aventura. Onde você achou algo que vale, assim, vamos destacar aqui, algo muito legal na área da pessoa com deficiência e algo que você acha que no Brasil seria melhor? Qual o país que você destacaria esses dois extremos?
Então, eu fiquei bem impressionado com o Chile, tá? Bem preparado para receber a pessoa com deficiência, principalmente deficiência física. A Argentina, né? Embora a Argentina tenha sofrido problemas econômicos, mas a parte também de acessibilidade foi herdada aí de décadas atrás, e foram os dois países que destacaram principalmente, né? E foram de melhores exemplos. Todas as agências bancárias têm acessibilidade, comércio. É o que eu me recordo.
Estamos conversando com o Marcos Vitali, é o Marco sem o S, toda vez eu coloco o S, Marco Vitali, que é o presidente do Instituto Percepções, conversando sobre o Instituto, sobre aquele projeto que ele fez para o Fantástico, que é uma viagem pela América do Sul, por vários países da América, como ele acabou de citar, 7 países, conversando com ele sobre essa viagem e sobre a inclusão e acessibilidade. O Marcos é um conhecedor amplo, ele não tem deficiência, alguém já perguntou aqui se ele tem deficiência, ele não tem deficiência, como ele mesmo falou. Ele teve o acesso através do Bochar, aquele jornalista famosíssimo, Ricardo Bochar, e que tinha algo em comum, que era uma pessoa com deficiência, e ele foi, mas ele tem um trabalho interessante, porque o Instituto Percepções, ele tem vários projetos na área da pessoa com deficiência. Já tem ouvinte aí, Anderson? Alô, boa tarde, quem é?
Boa tarde, Sávio.
Professora Severina de Ouro Preto, Olinda.
Olinda, o programa está uma maravilha. Agora, o que eu quero comentar é a seguinte situação. A gente sabe que o progresso vem e a gente precisa se adaptar. Mas aquilo que já foi feito e que deu resultado não deveria acabar ou ser trocado. Em 68, quando eu fiz locomoção, mobilidade aqui no Recife, eu fui uma das primeiras moças cegas a andar no Recife, tinha os sinais sonoros. E quando é depois, a gente não sabe, eu pelo menos não sei mais hoje como é que está a sinalização na cidade. Mas o sinal sonoro da época de 68, 70 e diante, ou até 80, ele era para qualquer pessoa. Ele tinha o sinal colorido e tinha o sinal com a campainha que tocava e dava, no caso, não falava, mas tocava, e o cego que estava na ponta da calçada sabia quando ele terminava e o tempo que ele podia esperar para poder atravessar a rua.
Isso que ano, professor? Em 70, nos anos 70 já?
Olha, em 68.
68, já tinha 68, sinal sonoro.
Já tinha sinal sonoro em todas as cidades da cidade.
É incrível como as coisas vai e vêm, né? Porque se ele já existia, porque ele deixou de existir, ele voltou
pois
a existir.
É exatamente. Deveria continuar existindo, acessível a qualquer pessoa deficiente, porque você ia atravessar, você percebia bem o sinal tocar. Aí você já sabia, quando ele tocava, você escutava e aí parava o carro, parava tudo e você passava.
O professor, o Marcos voltou. Marco, professora Severina, aqui foi professora do Instituto de Cegos, ela traz um fato interessante, porque eu inaugurei o primeiro sinal sonoro de Recife em 91 ou 92, achando que era o primeiro na Ponte de Ferro. Eu e Rivelino eram os únicos cegos que estavam lá. Eu tenho esse jornal em casa orgulhosamente, mas dona Severina, professora Severina, acaba de me desbancar, dizendo que não tem orgulho nenhum. Orgulho tem ela, que em 66 ela já atravessava com o sinal sonoro, que era um som muito alto naquela época, né? Mas era muito interessante para aquela época, e hoje ele desapareceu e voltou de novo. Ela está fazendo
68.
Então ela está fazendo uma observação, Marco, que as coisas que deram certo tem que continuar. A gente vai aperfeiçoando, mas tem que continuar, né?
E já é uma invenção de longa data. O que acontece é que a maioria deles para de funcionar. Alô?
Foi a dona Severina, a linha dela caiu, mas ela tá ouvindo pelo rádio.
Então, dona Severina, professora, o que acontece é que a maioria das cidades não está preparada para manutenção desses sinais. Então, muitas vezes eles são implementados, passa algum tempo e eles param de funcionar. Normalmente, esses sinais são colocados em frente de escolas, de pessoas cegas. O próprio Benjamin Constant já teve, tá? E, para quem não sabe, esse sinal sonoro, ele é como se fosse um bip, e ele vai diminuindo o intervalo do som, né, do bip, conforme se aproxima o momento de fechar o sinal ou melhor, abrir o sinal, né? Então, a pessoa cega, ela consegue ter uma referência se o sinal está para fechar ou não.
Sim.
É uma medida interessante. Em alguns lugares onde tem comércio ou outras estruturas, às vezes as pessoas reclamam, obviamente, do próprio barulho. Tá? Mas eu conheço principalmente em locais que tem instituições de ensino para pessoas cegas.
Certo. Aqui em Recife tem tido, na Conde da Boa Vista, no centro da cidade, até que tem o sonoro. Esse com a voz eu não tinha escutado. Deixa eu liberar o telefone aqui, 3425-0910, 3425-0910. Você pode perguntar ao Marcos. O Marcos é o presidente do Instituto Percepções. O Marcos, você participa de vários projetos, inclusive você já andou dando palestra pelo Benjamin Constante. Eu falei sobre o cão guia, estava conversando com você. Eu acho que o cão guia ele deve ser para quem dele gosta, para quem dele precisa, mas assim, o cão guia, a bengala, o guia humano, todos são importantes para colaborar com a inclusão, com a autonomia da pessoa com deficiência, com a colaboração pela inclusão. Mas assim, o Instituto Percepções tem algum projeto, tem alguma coisa que está em mira para 2021, uma vez que a pandemia danificou, triturou o nosso 2020, o que é que você traz para a gente?
Então, nós conversamos também sobre a questão do cão guia, né? E, assim, eu fiquei muito feliz de ver que você usou um termo que eu também uso muito. Tudo é opção. Não existe uma... A gente pode falar... Ah, tem pessoas cegas que se adaptam ao cão guia, tem outros que não se adaptam. A gente estava falando sobre a questão do cão guia, não só pela orientação, mas também pela companhia, né? pelo lado afetivo, a gente sabe como é bom ter um cão. E cada pessoa com deficiência deve buscar aquilo que melhor se adapta à sua vida, né? Para esse ano, e não é nem 2021, nós estamos reabrindo uma escola de fotografia numa comunidade na Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, que é Rio das Pedras, que inclusive traz também crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência, tá? Através da fotografia, tá? Então, a gente já está, esse ano, reinaugurando, tá? E o que a gente trabalha muito forte é a inclusão produtiva de pessoas com deficiência. A gente sabe que as empresas têm a lei de cotas, né? Que tem que contratar empresas com mais de 100 profissionais, tem que contratar ao menos 2% de pessoas com deficiência, e às vezes elas não estão preparadas. Então, a inclusão da pessoa com deficiência, se a empresa não está preparada para o entendimento de suas necessidades específicas, né, sua integração, acaba sendo uma experiência ruim. Então, o Instituto Percepções, nós desenvolvemos assessoria para empresas na contratação, que, como eu falei, nós chamamos de inclusão produtiva de pessoas com deficiência. Então, a gente está trabalhando nesse final de ano com empresas, né, incluindo pessoas com deficiência, e esse projeto de fotografia, que é uma imagem solidária.
Eu estava vendo na internet que você tem um armazém de material de construção, se não me engano, que vocês fizeram um trabalho legal com eles. Eu até reservei o material dele aqui no meu computador, mas como eu falei, não deu para a gente colocar. Como é o nome daquele armazém que vocês trouxeram?
Então,
eu achei bem interessante.
Domingos, que chama Amoedo.
Amoedo, eu achei bem interessante o nome, assim, bem diferente.
E Amoedo, o que nós fizemos? São mais de 10 lojas, nós treinamos mais de 600 profissionais no correto atendimento de pessoas com deficiência, mostrando que a empresa que tem atenção para o público de pessoa com deficiência, só para ter uma ideia, no Brasil, a renda de pessoas com deficiência chega a 5,2 bilhões de dólares. No mundo, são 8 trilhões de dólares. Então, é um mercado pouco explorado, as empresas não sabem receber a pessoa com deficiência, e a Amoedo foi pioneira nesse segmento, treinando seus profissionais. Então, era interessante, você via, chegava um cliente, usuário de cadeira de rodas, você via o vendedor se agachar para falar na altura dos olhos daquela pessoa. Então, nós fizemos desde contratação de pessoas com deficiência, passando por um projeto socioambiental e, como eu falei, treinamento dos colaboradores.
Marco, eu estava falando ainda sobre a inclusão no mercado de trabalho, né? Se fala muito na lei e coisa e tal, mas ainda tem muita coisa a avançar e passa também por esta conscientização, Marco?
Então, eu acredito que existe um despreparo, como eu disse, das empresas, né? para cumprirem a lei, para realmente incluírem de uma forma produtiva a pessoa com deficiência. É, nós, do Instituto Percepções, desenvolvemos essa metodologia de inclusão produtiva da pessoa com deficiência, que aí vai desde você fazer um mapeamento de funções de acordo com o tipo e grau de deficiência, você estar preparado para todo o processo de recrutamento e seleção, né, de acordo com aquele mapeamento, qual a função que a pessoa com deficiência de determinado tipo ou até grau pode desenvolver de forma produtiva. Então, assim, falta nessa área ainda o suporte para as empresas para que façam dessa contratação um processo que traga resultados que têm que ser financeiros, econômicos e também sociais, né, de promoção da diversidade. Você estava falando agora, e fica já meu abraço antecipado para o professor Antônio Borges, que é um guerreiro há muitos e muitos anos no desenvolvimento do DOSVOX, e permitiu que muitas pessoas com deficiência visual tivessem acesso aos computadores, à navegação, leitores de tela. E nós estávamos falando agora há pouco da Amoedo, material de construção. Eu me recordo que eu contratei uma pessoa cega para a área de tecnologia.
Porque, maravilha, né?
A área de tecnologia, ela tem vários desenvolvedores, ótimos desenvolvedores cegos.
Ô Marcos, a gente tem pouquinho tempo, 3 minutinhos, mas eu gostaria de deixar o meu abraço, o meu carinho por você e o meu agradecimento também por você ter topado estar aqui conosco hoje, conversando. Deixa aqui um tempinho para você pontuar alguma coisa que você queira, dar os contatos às redes sociais do Instituto e já reafirmando o compromisso de, assim que for possível, a gente voltar a conversar, porque inclusão e acessibilidade, isso é feito chuva. Pode demorar a chegar, mas chega.
Okay, então, Marcos? Domingos, agradeço a participação. Tempinho passou rápido. E quero, nesse finalzinho, novamente parabenizá-lo, porque a mudança, a inclusão da pessoa com deficiência passa pela informação, pela conscientização. E você é uma pessoa que, além do seu talento de comunicador, você tem a consciência social e traz temas tão importantes. Tá? Como eu falei, desde 2006 nós fazemos esse trabalho no Instituto Percepções. O site, para quem quiser conhecer nosso projeto, tiver alguma dúvida, quiser fazer contato, é o www.percepcois.com. né, em vez de ser cedilha, é o percepcois.org.br. Deixo meu telefone aqui para vocês, que é o prefixo 21 98 947 0000.
Só um minutinho, isso é hora de almoço, está todo mundo com a mão suja, pegando no pedaço da asa da galinha. Então, limpou a mão agora no guardanapo, na toalha da mesa, tudo resolvido. O DDD é 21 98 947 0000,
tá? E redes sociais, no Instagram, Marco A. Vitali, tem do Instituto Percepções, os projetos que nós desenvolvemos. E, novamente, agradecimento, Domingo Sávio, e parabéns pelo trabalho maravilhoso que você faz, e também a Rádio Folha, que abre esse espaço para você.
A Rádio Folha é a porta da inclusão da comunicação do Brasil e de Pernambuco. Agradeço a você, Marco Vitali, presidente do Instituto Percepções, que bateu esse papo legal com você aqui no Resgatando a Cidadania.
Podcast Folha PE.
Inclusão e acessibilidade.